Nós estamos praticamente no final de Parashat Bereishit, vimos a criação do mundo, nós vimos sobre o pecado de Adão e Eva, como é da fruta, nós vimos sobre o Caim e Hevel, que o Caim matou Hevel, e agora, no final do Parashat Bereishit, praticamente, a Torá fala sobre as 10 gerações que estão desde Adão até Noach. Para estar terminando com Noach, não vamos chegar ainda no Noach, porque Noach é uma outra história. Na Parashá Torá traz duas linhagens. Obviamente tem um monte de gente, o mundo está se populando cada vez mais. Mas a Torá traz a linhagem de Caim, por um motivo específico ela traz isso, e traz a linhagem principal dos filhos de Adão que perduraram e que nós somos descendentes dele, que é o Shem. Quer dizer, o Adão, num primeiro momento, teve dois filhos, Caim e Hevel. Caim matou Hevel. Caim teve filhos, e isso durou até um certo ponto, que teve dilúvio, e eles acabaram. Depois disso, acabou. Nenhum desses dois. Adão, mais tarde, vai ter um filho chamado Shem. Esse Shem é que gerou o Noé. O Noé era a nona geração depois de Shem. Certo? Então, Caim, Hevel e Shem. Claro que não parece. Caim e Hevel ficaram famosos, mas não somos descendentes de Hevel, obviamente. Porque não teve filhos e não somos descendentes de Caim, porque o Caim pereceu numa busca. Quem sim perdurou é o terceiro filho, quer dizer, o terceiro já tinha morto, já tinha morrido na época do dilúvio, mas a descendência foi no Shé, até que deu o Noah e estamos aí, graças a ele. Então vamos começar primeiro pela linhagem que acabou e depois nós vamos para a linhagem que perdurou. A primeira linhagem é a linhagem do Caim. O Caim teve um filho chamado Hanoch. Esse filho Hanoch construiu, ou melhor, o Caim, depois que teve esse filho Hanoch, construiu uma cidade. A explicação para isso é muito simples. Se nós lembrarmos, depois que o Caim matou seu irmão Hevel, ele foi, entre aspas, excomungado por Deus. E Deus falou para ele que você agora vai ficar perambulando de lá para cá e saiba que você tem só 7 gerações para viver. Não, 7 gerações quer dizer que a 7ª geração, 7ª geração descendente, e eles vão matá-lo. Isso vai acontecer. A 7ª geração vai matar o Caim. A gente vai ver daqui a pouco.
Mas Caim, matar
fisicamente. Ele foi morto pelo tataraneto dele. Vamos lembrar que aqui as pessoas estavam vivendo 900 anos em média, 800 anos em média. Outros tempos. Depois a gente vai falar sobre isso, que eles viviam tanto. O Caim construiu uma cidade por um motivo muito simples. Ele deixou de trabalhar com a terra. A terra foi completamente amaldiçoada para ele. Ele não ia conseguir fazer nada em terra. Então, até então, o conceito que existia de mundo era uma geração. Eles viviam em Sarim. O máximo que eles viviam era em aldeias. Era em cidades rurais. E todo mundo trabalhava com terra, praticamente. O Caim viu que ele não tem chances com terra mais. Então, o que ele deve fazer? Construir uma cidade. Onde vai ter um sistema completamente diferente. As coisas vão chegar prontas lá do campo. E ele não vai ter que se preocupar com o campo, porque ele não vai ter sorte no campo. E assim ele constrói a primeira cidade. E ele chama essa cidade, assim como o nome do seu filho, de Hanoch. O Hanoch teve um filho chamado Irad. O Irad teve um filho chamado Mehuyael. Esse Mehuyael teve um filho chamado Metushael. E Metusel teve um filho chamado Lemer. Então é Caim, Hanoch, Irad, Mehuyael, Metusel e Lemer. Exatamente. É o sexto, sexta geração a partir dele. Só para terminar então esse pedaço, e a gente volta para falar um pouco sobre isso. O Lemer, que era essa sexta geração dele, se casou com duas mulheres. Uma chamava Adá e a segunda chamava Tzilá. A Adá teve um filho chamado Yaval. E a Torá diz, Yaval era Avi Yosef Ohelu Mikne. Ele era o pai daqueles que moram em tendas e com o que pertence a ele. Geralmente a Torá usa Mikne quando se trata de rebanho. Urashi fala aqui que ele era o primeiro a ser pastor de animais assim fora. Ele ficava um tempo num lugar, montava a tendinha dele e lá ficavam os animais passando. Aí já depois de um mês, dois meses, sei lá quanto tempo, acaba a plantação, não tem mais o que comer, então vamos todo mundo embora. Ele levanta a tendinha dele, viaja para outro lugar, monta a tendinha dele lá e lá os animais podem passar à vontade. E o nome do irmão dele era Yuval. Esse Yuval, Yaval, irmão Yuval. E esse Yuval, diz a Torá, avícol do testinor de Ugab. Ele era pai de todo aquele que pega os instrumentos musicais, Sinor e Ugab. São dois tipos de instrumentos musicais. Ou seja, ele foi o primeiro músico da história. E a Silá, que era a segunda esposa do Lemer, também teve um filho. E esse filho se chamava Tuvalcain. E esse Tuvalcain era Lotes Colchores Mechose Tuvarbel. Ele era aquele que cuidava de cobre, ferro, trabalhava com essas coisas. Ele era artesão ou ele era. Como? Ferreiro, algo do gênero. Então, me dá conta que ele fazia com esses metais armas. E termina a Torá dizendo, e a irmã do Tuvalcain chamava-se Naamá. Diz Urashi, essa daqui é a esposa do Noor. Vai casar com o Noor lá pra frente. Era a esposa do Noor. É, geralmente não aparecem. É, porque ela é a esposa do Noor, ela é importante. E aí a Torá conta que o Lemer falou para suas esposas, ouçam a minha voz. Por quê? Então o Urashi aqui traz, o Midrash conta, que elas não queriam mais ter relação com ele. Por quê? Porque elas diziam que, em primeiro lugar, vai acabar logo, logo a brincadeira, porque nós somos já, nossos filhos vão ser já a sétima geração do Caim, e portanto eles não vão mais viver. Então, para que nós vamos ter ele? E mais ainda, porque aconteceu uma outra tragédia. Qual foi a tragédia? O Lemer, marido dela, era cego. Para ele poder andar, fazer tudo que ele precisava fazer, ele andava com seu filho, o Tuvalcain. O Tuvalcain era o guia dele. Um belo dia eles estão andando e toda vez que estavam caçar, o Lemer gostava de caçar, então o Tuvalcain falava, animal lá na tua frente, ele tchum, soltava a flecha e pegava o animal. De repente o Tuvalcain fala, estou vendo um animal. E o Lemer puxa o arco e atira. E aí o filho do Tuvalcain percebe que quem estava lá na frente, na verdade, era o Caim, o seu trisavô. Então seu pai matou o Lemer, sexta geração, matou o Caim, primeira geração, segunda do mundo, né, da primeira geração, por erro do seu filho, que era a sétima geração. quando ele dá um berro e fala, oi, 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 você matou o Caim, o Lennart fez assim com a mão, bateu as mãos bem fortes, com desespero, assim, oi, avó, estou aqui. Só que o filho estava no meio dessas duas mãos. E ele acabou matando o próprio filho. Então as esposas falaram, escuta aqui, você é meio maluco, você matou o Caim e matou teu próprio filho. O que você quer pra gente? E aí o Caim, o Lemek fala para suas esposas, olha, escuta, o Caim matou o seu irmão de propósito. Eu matei o Caim e o meu filho sem querer. Então, se o Caim tinha 7 gerações para viver com o pecado de propósito que ele fez de matar, eu que matei sem querer, tenho 7 de 7 da frente. Então, vocês estão preocupadas agora? Aí o Midrash conta. E elas falaram, tá bom, tudo bem que você matou sem querer, então tá bom, essa desculpa cola. Mas tem um outro negócio, outro detalhe. É que de qualquer jeito, nós vamos ter filhos que não vão perdurar. Porque a geração do Caim ia chegar só até a 7ª. Então nossos filhos não vão continuar. Vamos seguir, então aqui nós vamos ter filhos. Não vai existir uma 8ª geração, então aqui nós vamos perder tempo. Disse, eles começaram a discutir e resolveram ir para o Adam Arishon, que estava vivo. E foram para o Adam Arishon, perguntaram para ele quem tem razão hoje, Lemer ou as esposas? E Adam Arishon falou, óbvio que o Lemer tem razão, você não tem que se meter nos programas de Deus. Ele falou que é para ter filhos, vocês vão ter filhos. O que vai acontecer depois, não é problema de vocês. Aí as esposas viraram para o Adão e falaram, assim você fica falando isso para nós, e você? Você, a partir do momento que teve o seu Caim e Hevel, nunca mais teve filho. E você, Adão, está achando que só porque também você vai morrer, e você que trouxe a morte para o mundo, para intermédio, e comer do fruto proibido. Então, já que você vai morrer, seus filhos vão morrer, então você não quer mais ter filhos. Então, o que você está falando agora para o Lemer, que ele tem razão? Então, Adam falou, você tem razão. E assim, naquele momento, ele engravidou a Havá e teve o seu filho Set. Esse Set é aquele que vai dar a descendência toda da humanidade.
O Adão teve
7? É. Agora, ele já estava bem velhinho. Então o Adão teve um filho Caim, e o Caim teve até chegar na 6ª geração, era Lemer. Esse Lemer e as esposas foram conversar com Adão Arishon e deram entre aspas uma lavada nele, como que ele também não tem filhos, então ele teve mais um filho chamado Seth.
E a geração
está boa. E de fato. E teve a 7ª geração. E o próprio Tubacan já foi morto pelo pai. E provavelmente os irmãos também. Ou foram embora sem filhos. Ou... assim parece que eles não tiveram filhos.
Acabar
que
você fala é
a famosa. É interessante, só para mencionar alguma coisa. O filho do Lemer, os filhos, foram iniciantes de coisas importantes. Um foi o primeiro ferreiro, o primeiro a produzir armas, o outro foi o primeiro a lidar com música. E de fato, a música tem um lugar muito importante na Torá. Nós temos isso no próprio Beit HaMikdash. No templo, todo o serviço dos sacrifícios era feito acompanhado de música. Os Leviim, entre as tarefas que os Leviim tinham dentro do templo, era cantar e tocar instrumentos. Porque instrumentos que tinham coro. Todos os sacrifícios eram feitos acompanhados. Tem até uma divergência na Gemara, qual o principal, se é a voz ou se são os instrumentos. Mas eles tinham diversos tipos de instrumentos, instrumentos de corda, instrumentos de sopro, instrumentos de percussão. E ao mesmo tempo tinham os Leviim que faziam o coro. Eles tinham um tipo de um palco, um tipo de uma escadinha, e lá eles ficavam ao lado do altar. Todo dia, quando tinha sacrifícios, eles estavam lá cantando, cada dia tinha uma canção diferente. Eram tudo capítulos de Teilim. Cada dia tem um capítulo de Teilim. Se você olhar na fila, na reza, todos os dias, logo no finalzinho da reza, tem o cântico do dia. Esse cântico do dia era o capítulo que era cantado no templo na hora de fazer o sacrifício daquele dia. Então, cada dia da semana tem um.
Tem pessoas ainda que chegam a ponto de falar assim, couro, música, coisa mais judeu.
Não é uma coisa super judaica, obviamente depende de como que as pessoas vão fazer isso, mas é uma coisa estranha e judaica. E era todo serviço no tempo. Você vê que as sinagogas, sei lá, Betacnet Tagador, por exemplo, em Yerushalayim, em Chazar, tem couro. E de uma forma geral, sempre foi assim. Um couro, e nas grandes sinagogas na Europa tinha couro. Se não tinha couro, sempre tinha o Hazan e dois do lado dele.
Sim,
sempre, para fazer as vozes. Sempre teve.
Mas você vê que em São Paulo, nas sinagogas mais tradicionais, como dizem, eram vestidos. Não era muito comum, porque eu nunca vi.
De uma forma geral, parece que nos países da Europa Oriental, a coisa se perdeu. Mas se perdeu, talvez porque eles tinham que sempre rezar escondidos e tal, não dá para ficar enrolando muito na reza, mas por esse motivo que acabou se perdendo, mesmo a música acabou se perdendo muito.
Tanto que quando eu casei, comecei a frequentar a Sufi, meus pais sempre frequentaram a sinagoga do Bom Retiro. Eu me lembro dos meus pais, minha vez no Rocha Sonar, que eu chamava meu pai e minha mãe para filha aqui na Sica. Eles não se acostumavam. De jeito nenhum. E meu pai ainda comentava, não, a música, isso aí me lembra coisa de gore, só que não é coisa de idade. Eu não me habituo com isso. Aqui na Sica até hoje, eu me lembro isso de gore.
Tem também instrumento, não tem?
Não tem instrumento.
Aí é outro problema, os trabalhos não são instrumentos.
Ah.
É outra história, mas. É, sem instrumentos não teria nenhum problema. E, como se fala na sinagoga, por exemplo, ele está sendo estragador. Tem um coro super bonito, com um monte de vozes, sem instrumentos. Pronto, não tem nenhum problema.
Mas não pode ter instrumentos.
Não dá para ter instrumentos. Não,
instrumento.
Não
pode
ter. Tem um detalhe também interessante sobre música. Alguns comentaristas trazem sobre isso.
Que
os sete astros. Sete astros, ele já comentou sobre os sete astros. Quais são? É os famosos dias da semana em castelhano. Não sei. Esses sete astros consta. O Malden fala isso no comentário no. Sobre o livro de Iov, livro de Jó. Ele fala que os sete astros são as sete notas. Enquanto eles estão dando as voltas, eles ficam cantando perante Deus. Então, tem muitas coisas interessantes também ligadas à música, talvez um dia poderia pesquisar melhor e falar sobre o assunto, mas. O fato de ter sete notas também é uma coisa técnica, um número super cabalístico, super judaico. E tem bastante coisa para se falar sobre isso, elas têm muito, muito a ver de fato com esse lado cabalístico, e tanto é que a música é algo que toca com o fundo das pessoas, para se despertar, a música é muito forte. O Rav Hirsch traz, assim, para saber aqui, que essas sete gerações que teve o Caim são paralelas às sete gerações que vai ter o Shet. Na verdade, o Shet vai ter até 10, vai chegar até o Noah. Até os nomes têm alguma ligação entre eles, cada uma das gerações. É, eles estão um pouco, obviamente, o Shet nasceu bem depois. A diferença está que o Caim, eles foram o tempo todo caindo, 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 cada vez mais longe, enquanto que do lado do Shet, embora tinham quedas e se levantava, queda e se levantava, queda e se levantava. Vamos falar daqui a pouco para entender melhor sobre isso.
Sim,
é que estão divididas em duas fases, a fase de Adão até Noah até Abraão, são duas fases. O Hanok, que é o filho do Caim, quer dizer, o Caim precisava inicializar e aproveitar todas as suas habilidades, por isso ele deu o nome do seu filho de Hanok. Hanok é inicializar, poder desenvolver. Porém, o filho dele, Hanó, deu o nome do filho de Irad. Quer dizer que a geração seguinte não estava aproveitando de fato como eles deveriam aproveitar as suas habilidades, mas sim, eles eram Irad. Irad é um tipo de um burro selvagem. Ele dizia que não aceita qualquer julgo sobre ele. Assim também essa geração é uma geração que não queria saber de nada. Eles queriam ser livres, não querem obrigações, não querem dever nada para ninguém. Em seguida, a Torá fala do Mehuyael. É interessante, a Torá fala que o Irad teve o Mehuyael e o Mehuyael teve o Metushael. A Torá muda um pouquinho a pronúncia da palavra, o nome dele, Mehuyael, quando ele é mais velho, ele chama Mehuyael. Então, a gente fala, Mehuyael é de Mehuyael, apagado Deus. Quer dizer que ele começou a apagar o nome de Deus do mundo. Ele começou a apagar o nome de Deus do coração dele. Em primeiro lugar, é Mehuyael. Estava apagado o nome de Deus, da onde? Dele. Quer dizer, era uma geração que começou a esquecer de Deus. Em seguida veio Mehuyael, quer dizer, é ele mesmo, mas mais para frente ele já começa a apagar o nome na cabeça dos outros. Essa é a diferença do verbo. Mehuyael está apagado nele, e Mehuyael, que ele está apagando os outros. Ele está influenciando os outros. E a partir do momento que ele começa a influenciar os outros, vem o próprio Metushael. Metushael é da linguagem de Metim. Metim é o povão, muita gente. Ele acabou levando muita gente atrás dele. E aí vem o Lemer. O Lemer tem esses três filhos. Agora, a gente explica de uma forma um pouco diferente, pelo fato dos nomes deles serem também muito parecidos. Até você perguntou como? Yaval, Yuval e Tuval. Todos eles vêm do mesmo verbo, que é o verbo de colocar para dentro de casa. Trazer para dentro de casa, trazer para dentro. Um é Yaval, o outro é Yuval, o outro é Tuval. São formações diferentes do verbo. Então ele explica da seguinte forma cada um deles. Ele diz que o Yaval é aquele que produz. O Yuval, poderíamos, conforme a explicação dele, traduzir para os nossos dias como quem tem know-how, é o profissionalismo. E o terceiro, Tuval, é aquele que traz a tecnologia de como fazer essas coisas. Um produz, o outro tenha o know-how de como fazer e o terceiro traz a tecnologia de como poder produzir. Lembrando que eles são todos descendentes do Cain, que foi o primeiro a montar uma cidade. Então, esses bisnetos deles trazem para dentro dessa cidade a forma de funcionar as primeiras indústrias que tiveram na época.
Que não
era uma agrária. Exatamente. Essa era toda a diferença dele. Depois disso, nós temos as gerações que vêm por outro lado, que são as gerações de Sete. Quais são os filhos de Sete? Então vamos ver aqui nos versículos. Aqui a Torá já traz a idade de cada um, com quantos anos ele teve os filhos e com quantos anos ele morreu. O primeiro Sete teve o seu filho Enoch. Esse Enoch, vale mencionar, na época dele teve grandes mudanças no mundo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, só lembrar que tem um monte de mudanças no mundo. Nós vamos ter aqui o Set. O Set teve um filho chamado Enoch. Esse Enoch teve um filho chamado Kenan, que lembra um pouco Cain. Esse Cain teve o seu filho chamado Mahalalel. O Mahalalel teve o Yered. O Yered teve Hanoch. O Hanoch teve Metushelah, Matusalém famoso. Metushelah teve Lemech. Lemech teve Noah. Você vê aqui que tem alguns nomes que são muito parecidos. Kenan e Cain, Yered e Irad, Hanoch e Hanoch, são dois Hanoch que teve na história, Mahalalel e Mehiael, Mehuyael, Metushelah e Metushael, Lemech e Lemech. Você tem nas duas linhagens nomes muito parecidos ou até iguais. E a gente explica que cada um deles foi ou subindo ou descendo. Quer dizer, eram gerações que ou subiam ou desciam, não era muito estável. Ou as pessoas estavam tentando fazer coisas boas, tentando se aproximar de Deus, ou as pessoas estavam saindo e se distanciando de Deus. O Enoch, a geração do Enoch, a Torá enfatiza e diz: Ad Ruhal Likro Beshem Hashem. Ruhal, esse verbo pode ter dois significados. Ruhal pode ser começar e Ruhal pode ser profanar. A tradução seria: então profanaram em chamar o nome de Deus. Eles começaram a profanar o nome de Deus. Ou começaram a chamar o nome de Deus. Na realidade, o significado é muito parecido. Ou começaram a profanar, quer dizer, começaram a fazer idolatria, começaram a se distanciar de Deus. Ou começaram, quer dizer, o Enoch, por exemplo, começou a ter que chamar em nome de Deus. O que significa? Até agora é uma coisa óbvia a Deus. Afinal, nós estamos falando que Adam, Set, Enoch. A terceira geração do mundo, o avô dessa turma, foi criado por Deus. Ele viu a criação perante ele, praticamente. Então, não tem necessidade de ter que chamar em nome de Deus. Era uma coisa óbvia, na cabeça de todo mundo estava a presença divina. Se o Enoch ele começar a falar, não pessoal, existe Deus, é porque a situação começou a esquecer de Deus. Estão afastados. Então, tanto faz como traduz a palavra Ruhal, o significado é o mesmo. A época do Enoch, as pessoas estavam começando a esquecer de Deus. Isso. O Enoch é sete gerações antes. Portanto, se a pessoa esquece do nome de Deus, ele vira Enoch, um humano. Um humano que não está ligado mais a Deus. Ele é um humano que está distanciado de Deus. E aí o que acontece? Kenan, o filho dele era Kenan. Kenan vem da linguagem de Kinyan. É, coisas que a pessoa adquire, ou seja, riqueza. A pessoa começa a correr atrás da materialidade, atrás da riqueza. E começam a se distanciar de Deus, mas em um determinado momento eles começam a perceber que eles estão distantes de Deus. E por isso eles começam a querer buscar Deus novamente. E por isso vem o próximo, Mahalalel. Mahalalel, enquanto lá na geração do Caim tinha Mehuyael, aquele que apagou o nome de Deus, Mahalalel quer dizer Mahalel, Mehalel, é Halel. Louvar, aqueles que louvam Deus. Então começa a ter um movimento, entre aspas, religioso, que só querem se aproximar de Deus. E começa a louvar Deus.
Agora, quando você fala de Deus, você pergunta, um é filho do outro?
É.
Um defende do outro.
Um defende do outro.
Tá.
Uma linhagem. Quer dizer, o Enoch, Kenan, Mahalalel, Yered, Anoch, Metuselah, Lemer e Noah. Mahalalel quer dizer que as pessoas começam, portanto, a louvar Deus. O problema é que se a pessoa só fica louvando da boca para fora e a pessoa não aplica isso numa forma de vida, ele vai acabar esquecendo de Deus. E, portanto, vai vir a próxima geração, Yered, próximo filho, Yered. Yered é... Laredes, descer. Yered de decadência. Eles começam a ter uma decadência em tudo que é aspecto, tanto no lado espiritual como no lado ético. Eles têm uma descida, uma queda. Em seguida vem o Hanor. O Hanor é aquele que, de novo, ele quer inicializar, ele quer educar as pessoas. Ele está tentando voltar ao que era. Mas o problema é que, em vez de ele voltar junto com os outros, ele volta sozinho. Ele volta sozinho e, por isso, o próximo filho é chamado de Metuselah. Metuselah quer dizer Metu, Metim, como nós falamos antes, Metushael, antes que estava escrito. Metuselah quer dizer Metu, a população, o público, Shalach, está mandado, está largado. Ele sozinho quer buscar Deus, mas ele não está preocupado em fazer com que os outros também busquem a Deus.
Bom,
então tem uma interpretação do que a geração estava vivendo. Exatamente. E por aí ele fala, não é possível que a Torá está falando o nome deles só para falar o nome deles. Com certeza, alguma dica tem nas palavras do que a geração estava vivendo.
Porque o nome de cada um sabia o que estava acontecendo.
Exatamente. O que acontece aqui, e a própria Torá fala sobre isso, a Torá fala sobre o Hanor. Vaithale Hanor et Elohim, e o Hanor seguia Deus, veineno que lakachto Elohim, ele não estava mais que Deus pegou-o. E o Rashi aqui explica, que o que aconteceu, ele morreu antes do tempo, esse Hanor. Por quê? Todo mundo aqui está vivendo 800, 900 anos, 700 anos, todo mundo vive bastante. Quantos anos ele viveu? 365 anos. Também não deve ser à toa esse 365. Ele viveu 365 anos, muito pouco. Por isso a Torá enfatiza que Deus tirou ele do mundo antes. Por quê? Porque ele viu que ele era uma pessoa muito certinha. E se ele continuar no mundo, ele vai acabar caindo. Logo, logo estamos chegando na geração do dilúvio. Ele vai acabar caindo nas tentações da geração do dilúvio. E num coitado dele. Ele é uma pessoa tão boa, tão sabia, que vale a pena ele morrer antes para não cair. O Rav Hirsch explica, e está vendo? Acabamos de falar agora. O Hanor teve o Metuselah. O Hanor teve o comportamento de dar o nome para o filho daquele que larga as pessoas. Ele não estava nem aí com os outros, ele estava preocupado com ele, e se ele está no caminho certo, está tudo ótimo. E não é esse que é o caminho correto.
O Hanor.
O Hanor.
Ele
Exatamente. O caminho correto é que nós vemos nos grandes sábios é sempre se preocupar com os outros. Todos os sadiquins do nosso povo estão sempre preocupados mais nos outros do que neles mesmos. A preocupação deles é os outros. Não, tudo bem, ele era bom. Ele próprio era bom, mas não tão bom. A mesma coisa nós vamos ver mais pra frente. Nós vamos ver que o Noah também vai seguir, de certa forma, esse comportamento. O Noah estava preocupado com ele mesmo. Deus falou, olha, você faz as pessoas aí fazerem chuva. Como? Você vai construir a sua arca, vai levar 120 anos. Vocês vão se perguntar, sim, você vai falar, está vindo um dilúvio, o pessoal faz chuva. Mas em vez do Noah correr atrás das pessoas, ele ficava esperando as pessoas passarem. Quem perguntava, ele falava e... Não, talvez com tanta convicção assim, que as pessoas não se convenceram. Não estava preocupado com ele mesmo, assim como Hanok estava preocupado consigo. Já Abraham vai ter outra história completamente. O Abraham já vai mudar completamente o comportamento. Ele vai correr atrás das pessoas, ele vai querer que as pessoas, de fato, reconheçam que existe um Deus. Mas o fato da pessoa se preocupar com ela mesma, ela não traz um conserto para o mundo. E por isso vai acabar tendo um dilúvio, vai destruir o mundo inteiro. O que aconteceu na geração do Enoque? Voltando um pouco para trás. O Enoque viveu uma geração onde as pessoas começaram devagarzinho a fazer idolatria. Como as pessoas começaram a fazer idolatria? Em muitas opiniões dizem que o próprio Enoque também começou já devagarzinho a se desviar do caminho. Começaram a pensar, bom, Deus criou astros, estrelas, e elas é que regem o mundo, entre aspas. A gente já falou sobre isso, na verdade, o botão de Deus. Elas é que regem o mundo. Bom, se elas regem o mundo, e elas são escravas do rei, se elas são escravas do rei, então temos que servi-las também. É importante. E começaram assim a servir os astros, porque com certeza essa é a vontade de Deus. Então foi lá e, vamos supor, esculpiu um solzinho. Pessoal, tem que servir o sol. Lógico, Deus também, mas o sol. Começaram a servir o sol. Já um pouquinho depois, as pessoas começaram a esquecer de Deus. Está lá o solzinho, começaram a montar templos. Começaram a surgir pessoas que se diziam profetas. E eu estou falando agora em nome dessa idolatria aqui, que aí já era idolatria, que vocês têm que servir essa idolatria. E assim começaram a surgir as variadas religiões e concorrência de cada um querendo puxar as pessoas para a sua religião. E assim a coisa foi cada vez piorando mais e pouquíssimas pessoas se mantiveram fiéis a Deus. Uma delas, por exemplo, Metuxela. Metuxela é considerado um sadique. A tal ponto ele era sadique que já tinha chegado o momento de começar o dilúvio e ele faleceu antes do dilúvio. Ele não foi levado no dilúvio. O Metuxela falece e vai começar o dilúvio. Mas Deus fala um minuto. Ele foi tão sabido que ele merece que dêem a homenagem digna pós falecimento dele. 7 dias não vai ter ainda o dilúvio. Vamos esperar passar 7 dias. E depois que passaram 7 dias é que começou o dilúvio. Então, você está na cara considerado um sabido. Ele sim acreditava em Deus. Mas, de novo, Eles eram da turma que ele próprio serve Deus, ele acredita em Deus e pronto, o resto é o problema dele. Nessa geração do Noah, do Enoch, desculpa, começaram a surgir também feiticeiros. E eles começaram a usar essas coisas para o mal. E começaram a dizer, sabe uma coisa? Podemos aproveitar, porque nós temos um poder tão grande que os anjos que podem nos ferir, nós temos controle sobre eles. E não vamos permitir que eles façam mal para nós. Então vamos aproveitar. Vamos aproveitar? Ok. Deus fez algumas coisas. Que é conhecido como Dor Enoch, a geração do Enoch. Aconteceram algumas coisas. A primeira das coisas foi que a face dessas pessoas mudou e eles ficaram como macacos. Quer dizer, não é que o macaco virou homem, isso obviamente não, porque o homem foi criado pelas mãos de Deus. E obviamente o macaco também foi criado por Deus. Mas existiram homens que viraram macacos. Tem uns cientistas que estão procurando num sentido, eles deveriam tentar procurar no outro sentido. Alguns homens viraram, de certa forma, macacos, ou com cara de macacos, ou algo do gênero, pelo fato de eles estarem se comportando mal e usando feitiçarias para fazer o mal. Enoch. Segunda coisa que aconteceu na geração do Enoch é que até então todos os demônios e forças espirituais que podem causar prejuízo para as pessoas não causavam nenhum tipo de prejuízo. Porque eles tinham medo, assim como o homem tem medo de se aproximar do leão, eles tinham medo de se aproximar dos homens. Mas, a partir do momento que começaram a se comportar mal, Deus falou, a partir de agora, sem problema, eles podem fazer o que eles quiserem com vocês. E vão perder o medo. Terceiro lugar. Embora Adam Arishon já foi decretado sobre ele e ia morrer, mas o corpo, depois de sepultado, não era atacado pelos vermes. E a partir de Enoch, os vermes começaram a atacar os corpos tão enterrados.
Antes não.
Os sadiquinhos não são atacados, exatamente. Em quarto lugar, as montanhas que eram feitas para eles poderem aproveitar, acabaram se transformando em rochas muito duras, que não tinha mais sentido para usar para plantações e outras coisas que eles podiam ter aproveitado elas antes. E mais uma coisa que aconteceu é que teve o primeiro tsunami da história. O mar invadiu um terço da Terra. Então, quer dizer que o Mabul foi já uma segunda etapa. Teve antes uma pré. A pré foi que o mar invadiu um terço da Terra. Não adiantou tanto assim. Por isso, mais para frente, teve uma inundação completa. Isso tudo foi a geração do Enoch. Depois disso nós falamos todos os nomes de todas as gerações, então só para lembrar de novo. Primeiro foi Adam, depois de Adam veio Seth, depois de Seth veio Enoch, depois de Enoch veio Kenan, depois veio Mahalalel, Yered, Hanoch, Metuselah, Lemech, e o décimo vai ser Noah. Uma coisa só que é uma pergunta que todo mundo faz, por que as pessoas viviam tanto? E na realidade, se você for olhar, você vai notar dos números que antes do dilúvio, para depois do dilúvio, os números já reduzem muito. Barata tinha 90 quando teve um filho.
É.
Isso era um milagre na época.
É, então.
Porque as pessoas já não engravidavam tão tarde. Tinha um filho com 50, 60 no máximo. Depois disso, isso, né? Aqui nós estamos falando de pessoas que têm filhos com 100, 200. Olha só. Vamos ver números dentro. Adão. Adão viveu 930 anos.
Por quê?
Do filho. O Set. O Set viveu 912 anos. O Enoch viveu 905 anos. O Kenan viveu 910 anos. E assim você vai vendo que todos eles viveram um bocado. O Metusheva viveu 969 anos. Ele foi o que mais viveu. E depois já, se você olhar isso já está no final, ele fala assim, nossa, nota-se que tem uma diferença muito gritante, como as pessoas lá já vivem bem menos. Bom, então vamos ver agora qual o motivo para isso. A primeira explicação é a explicação que o Rambam dá. O Rambam diz que...
O que aconteceu
de Deus? Vai ser logo, próximos assuntos. Então, só tá assim.
Ah, tá.
Estamos chegando lá. Nós vai nascer essa temporada sobre o vídeo. Se Deus quiser, com calma. O Rambam explica, Maimonides explica, que as pessoas viviam mais por um motivo simples. As pessoas eram mais saudáveis. As pessoas comiam melhor. Por quê? O Rambam fala, não comiam carne, porque até Noah era proibido comer carne. As pessoas não bebiam vinho. E as pessoas se aproveitavam apenas das plantas, verduras, frutas, só coisas que nascem na terra. Bebiam água, eles comiam na medida certa, não enchiam demais a barriga. Porque comer demais, diz o Rambam, que faz a pessoa ficar doente. Eles também não tinham muitas relações com suas esposas. E assim, eles tinham uma vida muito mais saudável. E por isso eles acabaram vivendo mais. Depois do dilúvio, começaram a consumir carne, começaram a consumir vinho sem parar, né, ficando mais bêbado. E assim eles começaram a perder saúde. Essa explicação que o Rambam traz, em primeiro lugar. Como? Não, depende da medida que está bebe. Tudo bem, é conhecido que um cálice por dia faz bem, mas um cálice não faz bem isso, né? E ainda tem um outro motivo para eles terem uma longa vida, porque Deus queria que o mundo fosse povoado e populado por pessoas que conhecem e reconhecem ele. Para as pessoas poderem reconhecer ele e reconhecer ele por intermédio da natureza também. Para a pessoa poder conhecer a natureza, ele precisa fazer bastante pesquisa. Bastante pesquisa, tudo bem, hoje em dia você pega o livro do sujeito físico de 200 anos atrás que já morreu, você pega o livro do físico que viveu há 20 anos atrás e você monta mais uma teoria e estuda mais a fundo aquilo. É quem tinha livro? Não tinha nem gente que viveu antes para poder deixar alguma coisa. Por isso, essas pessoas precisavam viver um tempo suficiente para poder desenvolver teorias, para poder conhecer a natureza. Provavelmente o tempo necessário era uns 800, 900 anos para poder conseguir abranger bem as coisas e conseguir reconhecer a existência de Deus na natureza. Além desse motivo, há um outro motivo que é o fato dessas pessoas serem descendentes diretas, bem próximas, daquele que foi criado pelas mãos de Deus e que ia viver eternamente. Mesmo depois que sobre Adão foi decretado que ele vai morrer, mas ele foi criado com um corpo tal que ele teria forças de viver. E por isso as gerações que estavam logo depois dele tinham bastante dessa força que ele tinha, porque eles conseguiam viver bastante. Além disso, o próprio ar da época era um ar mais puro. Depois do dilúvio, aí acabou. A natureza mudou bastante depois do dilúvio. O homem já não era mais aquele homão filho do Adão, já era 10 gerações para frente. E aí as pessoas devagarzinho começaram a viver cada vez menos. Aqui acho que dá para ter pelo menos uma boa noção do que a Torá trata no finalzinho de Parashá Bereshit, embora nós falamos um pouquinho antes do final. O final da Parashá conta como nasceu Noé e o que as pessoas começaram a fazer e qual começou a ser o comportamento dessa geração do Noé. E aí sim dá para entrar na Parashá seguinte, que vai vir o dilúvio para Parashá Noé.